Obrigado, senhor presidente, senador Rubem Figueiredo, pelo glorioso estado de Mato Grosso do Sul. Senhor presidente,
se vossa excelência quiser ultrapassá-lo, em homenagem a vossa excelência...
Todas as homenagens daqui a vossa excelência, presidente. Senhor presidente, todos que nos assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado, todos que nos ouvem pela Rádio Senado. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, essa semana essa semana será brindada por um acontecimento de enorme justiça histórica. Nesta quinta-feira está previsto, após 50 anos, o retorno à Brasília do presidente João Goulart. O retorno dos restos mortais do presidente João Goulart e desta feita, o retorno do presidente João Goulart, dos restos mortais do presidente João Goulart, será finalmente recebido na base aérea de Brasília com as honras devidas de chefe de Estado e de governo. Honras estas que não teve, lamentavelmente, quando faleceu em 1976, devido à funesta ditadura civil-militar pela qual padecia o país naquele momento. 50 anos após, o presidente João Goulart volta à Brasília que ele governou. A Brasília que ele viu ser fundada, que ele viu nascer e que ele fundou quando era vice-presidente de Juscelino Kubitschek. Ou seja, a mesma Brasília que ele fundou junto com Juscelino Kubitschek em 1960. A Brasília que ele fundou e a Brasília de qual ele governou como presidente da República e da qual ele tomou posse em 1961 como presidente constitucional. A Brasília que ele foi deposto em 1964 em um golpe civil e militar. Ele volta 50 anos depois. No que eu considero, senhor presidente, que é o mais importante ato a ser realizado por parte de reconstrução, é o mais importante ato, senador Cristóvão, que era a história, senador Cristóvão, que Vossa Excelência esteja nessa tribuna, esteja nesse plenário aqui, porque Vossa Excelência é personagem dos personagens que vou falar agora, porque Vossa Excelência é legatário duas vezes, é legatário Darcy Ribeiro, um dos personagens que aqui vou falar. Vossa Excelência é o mais leal legatário de Darcy Ribeiro. Talvez poucas pessoas, quanto Vossa Excelência, levam a ferro a bandeira de Darcy Ribeiro, quanto Vossa Excelência. E Vossa Excelência é um dos Darcy Ribeiro é um dos personagens que vou falar agora. E Vossa Excelência é do Partido Democrático Trabalhista, que é o fiel legatário das bandeiras de João Goulart. E João Goulart volta essa semana a Brasília, 50 anos após ele ter, 50 anos após ele ter sido deposto do governo da República. E ele volta em um ato que eu considero que é o mais importante ato de recuperação da memória histórica e o mais importante ato de recuperação da justiça. Portanto, é importante nós resgatarmos os acontecimentos daquele 1º de abril de 1964, quando João Goulart foi deposto do governo da República. Para o final, senhor presidente, dizer aqui, apresentar aqui o projeto de resolução do Congresso Nacional que eu estou iniciando a coletar assinaturas no dia de hoje, e protocolizando junto com o senador Pedro Simon no dia de hoje, para apresentar o projeto de resolução do Congresso Nacional que reconhece que no dia 1º de abril de 1964, o senhor presidente da República, João Belchior Marques Goulart, estava em território nacional. Para isso, é necessário primeiro reconhecer alguns acontecimentos. E antes disso, só relatar ao Brasil esse projeto de resolução que iniciei a coleta de assinaturas no dia de hoje. Eu reitero, tendo conhecimento na última sexta-feira de que nesta quarta-feira, em São Borja, iria ser iniciado o processo de exumação do corpo do presidente João Goulart para dissipar a dúvida sobre as causas que levaram à sua morte, e tendo conhecimento da decisão da presidente da República de que na quinta-feira próxima o presidente João Goulart voltará à sua Brasília 50 anos depois e agora será recebido na condição de chefe de Estado, eu tomei a decisão de sexta-feira de ir apresentar o projeto de resolução, o PRN, declarando nula a declaração de vacância da presidência da República, exarada no dia 1º de abril de 1964, pelo senhor senador Áureo de Moura Andrade, então presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional, na segunda sessão conjunta da 5ª Legislatura do Congresso Nacional, realizada no dia 2 de abril de 1964, quando, naquela ocasião, declarou vaga a presidência da República. A declaração de nula aquela declaração passa a ser resolução do Congresso Nacional. E essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ao propor essa resolução, resolvi de imediato convidar o senador Pedro Simon para assinar comigo essa resolução. Assim o fiz, senador Álvaro Dias, e senador Cristóvão, porque é o senador Pedro Simon, dentre nós, companheiro, amigo de João Goulart, que viveu aqueles acontecimentos, que foi testemunha daqueles acontecimentos e que sabe o quanto grande e vil foi aquela injustiça perpetrada no histórico 1º de abril de 1964. Tive a honra de contar aqui com as assinaturas agora, já ato contínuo, do senador Cristóvão Buarque e com as assinaturas também do senador Álvaro Dias, do senador Assir e de outros senadores. Essa assinatura precisa das assinaturas ainda de 20 senhores senadores e senhoras senadoras e de 80 senhoras deputadas e senhores deputados. Tenho certeza que no dia de amanhã conseguiremos essas assinaturas para declarar nula a declaração de vacância do presidente da República no dia 1º de abril de 1964. E por que declarar esse ato do Congresso Nacional, esse ato infame do Congresso Nacional do 1º de abril de 1964 nulo? Digo já porque tem que ser declarado esse ato nulo. Ocorria amanhã de 1º de abril de 1964. O senhor presidente da República, João Belchior Marques Goulart, se encontrava no Rio de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras. Os rumores do golpe de Estado já eram de conhecimento de Sua Excelência. Sua Excelência se encontrava no Rio de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras, para ser mais exato. As tropas do general Olímpio Mourão Filho já desciam de Minas Gerais. Tão logo tinha conhecimento do levante das tropas vindas de Minas Gerais, e tão logo tinha conhecimento que estava em marcha um golpe militar, um golpe, o levante de tropas contra o governo constitucional do Brasil naquele momento, o presidente da República se desloca de imediato do Rio de Janeiro para a sede do governo da República, já em Brasília. De imediato, ao se deslocar para Brasília e a chegar em Brasília, ele já sabia que naquele momento não existia condições, que as condições de resistência militar ao golpe que estava em curso em Brasília eram pequenas. Eram pequenas porque, em primeiro lugar, Brasília era uma ilha, existiam poucas condições militares ali de resistência, e as forças militares que se encontravam em Brasília já se encontravam rebeladas, inclusive a base aérea de Anápolis. De imediato, o senhor presidente da República resolveu se deslocar, ainda no dia 1º de abril, se desloca para a base aérea, de Brasília, organiza o seu deslocamento através de uma aeronave Coronado da Varig. Essa aeronave não desloca-se e, de imediato, é providenciado o deslocamento em uma outra aeronave, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, de pequeno porte. Esta aeronave desloca-se, decola de Brasília às 23 horas e 55 minutos e desloca-se de Brasília para Porto Alegre, às 23 horas e 55 minutos do dia, às 23 horas e 30 minutos do dia 1º de abril. Naquele momento, os rumores no Congresso Nacional eram de que o presidente da República tinha se evadido do território nacional. O presidente da República tinha saído de Brasília para Porto Alegre, onde existia melhores condições para organizar a reação civil e militar ao golpe que estava em marcha contra o governo constitucional do Brasil. Assim, a aeronave, depois de 5 horas de voo, na madrugada de 2 de abril, de 1964, a aeronave do presidente da República aterriza na capital gaúcha. João Goulart desembarca lá e lá podia contar com a fidelidade do Terceiro Exército, com a fidelidade do general Ladário Pereira Teles e com a fidelidade do ex-governador do Rio Grande do Sul, então deputado federal, Leonel Brizola. Ato contínuo a isso, na madrugada de 1º de abril, o senhor Auro de Moura Andrade, então presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional, em uma convocação totalmente intempestiva, em uma convocação sem nenhum amparo regimental do regimento comum do Congresso Nacional, do regimento do Senado, do regimento da Câmara, convoca o Congresso Nacional. Estavam presentes para essa convocação 212 senhores congressistas, sendo 29 senadores e 183 deputados. Esta convocação ocorre na madrugada entre 1º e 2 de abril de 1964. Esta convocação e a advertência da ausência de amparo regimental para essa convocação, da ausência de amparo constitucional para essa convocação, é feita, naquele momento, pelo senhor deputado Sérgio Magalhães, do Partido Trabalhista Brasileiro. A questão de ordem feita pelo deputado Sérgio Magalhães é bem clara. Diz o deputado Sérgio Magalhães: senhor presidente, apresento questão de ordem nos seguintes termos, de acordo com o artigo 1º do Regimento Comum. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Congresso Nacional, reunir-se-ão em sessão conjunta para inaugurar a sessão legislativa, elaborar ou reformar o Regimento Comum, receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República, deliberar sobre o veto aposto pelo Presidente da República nos casos do parágrafo 1º do artigo 70 da Constituição, eleger o Presidente e o Vice-Presidente da República nos casos do artigo 79, parágrafo 2º da Constituição.